Bem-vindo ao serviço Telereunião. Digite a sua senha com 4 dígitos. Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia.
Olá,
Bom
bom
dia,
dia.
Camila. Bom dia, Camila. Aqui na também tá aí, bom dia.
Aqui, tá
Entrou?
indo, bom dia.
Oi, Caí.
Bom.
Felipe, entrou? Vou só o Felipe, então.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Bom dia, Felipe.
Bom dia,
Felipe,
Felipe.
bom dia.
Bom dia.
Bom dia, pessoal. Então, a gente tem alguns pontos aqui para a gente falar rapidinho. Primeiro ponto, em relação à produção. Ontem, o Léo fez uma vídeo cedinho, né? E falou de produtos, falou da produção, da quantidade de convênios que a gente trabalha. Enfim, ontem o Lívia ficou o dia inteiro com a gente lá em Madeireira. E eu até coloquei no grupo, mas na verdade a gente já tinha colocado várias vezes aqueles convênios. A gente já sabia de alguns convênios que estavam naquela relação por conta daquelas informações de comunicação do banco que vem, né? Então, alguns ali a gente já trabalhou. Eu queria que vocês olhassem aquela lista, aquela relação, porque assim, hoje a gente está muito refém dos convênios que a gente atua, né? E aí a gente acaba esquecendo a oportunidade que a gente tem de trabalhar outros convênios. Em São Paulo, assim, não tem como não comparar, né? A gente sempre fala de São Paulo. São Paulo não tem essa coisa de região, né? A gente, Nordeste, Recife é mais religião do Nordeste. Rio de Janeiro, foco total na prefeitura. E aí, São
Agora,
Paulo,
o grupo tem mais um componente.
eles trabalham em tudo.
Tá
Então,
bom, gente.
para o Léo, falta, na verdade, um planejamento, né? De fato, uma gestão do que está sendo feito de atividade comercial. Eu sei que tem muita coisa que a gente acaba assumindo, né, como responsabilidade da atividade, da rotina, do dia a dia, é muito pesado e a gente acaba esquecendo o principal, que é a área comercial. Então, por isso que a gente está colocando líderes, né, desenvolvendo as pessoas, para que essas pessoas possam ajudar vocês na parte operacional, na parte de controle de proposta, chamado, acompanhamento, para que vocês fiquem mais focados na parte comercial, na estratégia do dia, né, do que vai ser feito, do acompanhamento de ligações, principalmente, gente. Eu acredito que na segunda-feira o Léo já dispare aquele e-mail com a relação lá da quantidade de ligações por escritório. E a gente precisa ter evolução, porque a gente tirou a URA, né? Ontem à noite, a Thaís até me perguntou se tinha como voltar com a URA. A princípio, não, Thaís. A gente não vai focar na URA agora, mas o que que eu vou fazer? Eu vou aguardar o relatório, vou pedir para o Maurício ver se ele consegue antecipar o relatório para eu poder fazer uma análise. E na semana que vem, eu sugeri que a gente comece a focar na URA de uma forma estratégica, por exemplo, de pegar alguns convênios diferentes, trabalhar meio período com alguns promotores, para a gente poder não onerar o custo do escritório e a gente também ter produção, porque a gente acha que não, assim, na verdade, percentual de conversão da URA para o escritório. Eu não fiz essa análise, tá? Porque não tem como ver e visualizar. Mas diz o Léo que o custo é muito maior do que o que a gente está fazendo. Mas eu acho que serve como motivação, né? Dos promotores, de sair um contatinho, de dar uma animada. Então, por isso que não dá para a gente colocar a URA da forma como a gente vinha fazendo. Tipo, todo dia, o dia inteiro, vai na ISA. E o promotor acaba não fazendo ligação, esperando a URA tocar. E acaba não tendo atividade comercial, não tem contrato, enfim. E aí a gente não pode viciar. Então, por isso que a gente tirou. Mas aí, semana que vem, eu vou ver se a gente coloca a URA de uma estratégia diferente. Ó, vai ser tantos promotores, eu vou sinalizar quem são os promotores, a gente não vai colocar todos os promotores, um período da manhã, um período da tarde, Pra gente, e aí a gente vai avaliar se vai valer a pena ou não. Agora, eu queria que vocês focassem realmente na atividade comercial, gente. Está muito pesado. Ontem foi um dia muito pesado, muito estressante. E realmente, assim, eu fico sem justificar, porque assim, eu estou muito preocupada. Tudo está ruim, nossa produção está ruim. O produto está ruim, né? Você quer, a gente fica patinando, e assim, falta realmente acompanhamento, gestão, porque o CT, gente, é uma produção, é caixa cheia, não dá para deixar na mão do promotor. Se você está percebendo que a gente não está tendo uma boa condição, tem que entender, puxar para a gente, o que está acontecendo, por que esse promotor não está convertendo. A gente tem uma análise muito criteriosa no crédito pessoal, muito mais do que no consignado. Mas a aprovação que a gente está tendo, tem alguma coisa errada, né? A gente precisa entender. E aí, por exemplo, ontem estava conversando com o Felipe, fala aí esse caso que ele falou ontem, Felipe, do PP com garantia.
Oi, gente. A gente fez, né? O promotor realizou um CP com garantia, só que quando a gente foi ver, reprovou. Eu falei, ah, não. Até com garantia está reprovando, aí eu meti a mão para ver. O documento estava vencido, ou seja, o documento do cliente não era válido. Sendo que, às vezes, eu acredito que isso tenha acontecido até mais de uma vez, só que quando a gente deixa na mão do cliente, o cliente faz, o cliente tenta, o cliente está nem aí. O cliente acha que vai passar, vai dar certo, e não. Eu acabei perdendo um CP com garantia. Né?
É isso aí, gente. Às vezes a gente acredita muito no promotor, no cliente, ah, tá tudo certinho, o cliente tá fazendo tudo certinho, não tá. Tanto que o William cansou de falar, e ontem o Felipe escutou, ele falou novamente que ia colocar hoje, ele marcou uma vídeo, tá? 4:30, ele vai pegar os dois melhores supervisores. Os supervisores que trabalham nos nossos contratos, tá? Que pegam e que falam que os nossos contratos adoram trabalhar os nossos contratos porque os contratos são aprovados, porque a gente faz tudo errado, porque os dados não vêm, as informações não batem. Uma outra dica em relação à venda, eu falei que aquela comissão que a gente teve na análise foi de julho, a gente não estava ainda fazendo, né, da forma como o Lula orientou. E aí, provavelmente, a nossa conversão esse mês vai ser um pouco maior. Mas ele deu uma outra dica. Ele falou, olha, não adianta também botar um cliente autônomo com uma venda de 10 mil, 15 mil. O que eles fazem? Eles olham no fé o comprometimento. O que o cliente tem? E aí faz o cálculo em cima do que ele tem de comprometimento para poder encaixar em 40%. Não colocar mais do que isso, entendeu? Então, por exemplo, o cliente, ele tem uma dívida de 1.000, ele vai colocar dentro daqueles 40% só. Então, não é preciso colocar uma renda de 15 mil, de 10 mil, porque ele realmente fica muito fora da curva. Então, é isso que a gente tem que estar olhando. Então, qual foi o que eu falei com o Léo ontem? Eu falei, o que a gente pode fazer de imediato? Eu pedi para o William, ele vai fazer a vídeo com os bambambãs lá, né, que tem uma conversão boa. A gente vai sugar ele de camisinho, vamos perguntar tudo, anotem todas as dúvidas, tirem todas as dúvidas com eles, né, para a gente entender como é que eles já conseguem aprovar, porque eles têm uma conversão acima de 50% e a média 40%. E aí, a gente vai, a partir de hoje, o que a gente precisa fazer? Colocar a mão, de fato. Todo contrato que o promotor fizer precisa passar por vocês. E não tem uma quantidade muito grande, então dá para a gente acompanhar. Até para a gente poder entender, né? Olha, a gente a partir de agora, a gente está acompanhando, até para a gente verificar o score, a análise, né? De como, por que não está sendo aprovado, para a gente poder defender o que a gente está fazendo. Então, eu acho que é isso que o Felipe falou. Às vezes, o cliente ele tem um documento muito antigo também. Às vezes, tem mais de 10 anos de documento. E aí, o promotor, gente, o promotor não quer nem saber. Tipo, tem um ou outro que é diferenciado, que pega para ele, analisa, olha antes. Mas a maioria, cara, não está nem aí. E aí, o cliente coloca um documento desse, já era. Só depois de 30 dias que vai aprovar. Essa é a informação que a gente tem. Alguns casos a gente refaz e aprova, mas é o correto. É aguardar 30 dias. Então, por uma besteira, o Felipe perdeu um contrato alto, você tem que garantir, por causa de um documento. Então, a gente precisa botar a mão, a gente precisa olhar os documentos antes do cliente colocar, verificar se são certinhos. Então, vamos pegar pra gente, vamos melhorar, porque realmente tá cheio, gente. A gente tá ficando muito exposto, sabe? E quando a gente fica muito, tudo é problema de gestão. Então, hoje a gente está com problema no CP, a gente está com problema no consórcio, a gente está com problema de produção, a gente está com problema de ligação. Então, qual é o problema? A gestão, a Maísa e os supervisores, né? A Renata, isso é muito ruim. É, eu acho que a gente é profissional, então a gente precisa fazer o nosso trabalho e entender. Porque eu sei que vocês estão no jogo, que vocês trabalham pra caramba, vocês fazem. Só que, às vezes, é aquela autorresponsabilidade que a gente falou lá, que a gente vai falar na apresentação. A gente tem que colocar o promotor no papel dele, cara. Ele tem que fazer o trabalho dele. Não dá pra gente fazer por ele. Então, tem que desenvolver o cara, sabe? Atividade comercial, cara. Você tá aqui pra trabalhar, você precisa fazer divulgação. A Fátima me falou outro dia que os promotores não conseguem falar no telefone e no voz. Gente, pelo amor de Deus, como que eu vou falar isso pro Léo? Não tem como. A Lura toca o dia inteiro. Como assim? Como... Quer ficar só tendo a Lura? Não dá para o promotor ficar falando as coisas e a gente aceitar, entendeu? Realmente, não dá para falar no VoIP. A gente só está falando no celular. Celular, gente, assim, a gente precisa cuidar disso. O celular é do promotor. A gente não tem como, né, controlar, mas a gente consegue, na parte, né, do amor, né, fazer com que o cara... Por isso que eu falo que a gente precisa fazer uma agenda. Ó, hoje você está fazendo telemarketing. Então, hoje vamos esquecer um pouquinho do celular, vamos ligar, vamos tentar fazer um pouco mais de ligação. Não consegue falar por quê? Porque ele faz 5, 10 ligações, ele não vai conseguir falar. Ele precisa fazer 50, 70 ligações. E para ele fazer isso todo dia, realmente é maçante. Assim, é cansativo, é estressante. O promotor não consegue falar, não consegue vender, ele fica frustrado. Por isso que a gente precisa fazer uma agenda, gente. Faz parte da função de vocês. É controlar a atividade comercial do promotor. Ele não precisa ficar ligando todo dia. Mas no dia que ele ligar, realmente, ele vai ter que ligar mesmo. Porque hoje ele está fazendo isso. Então, não dá para a gente ficar refém do promotor. O promotor falar para vocês que não consegue falar na rua, né? Que não consegue falar no celular. O promotor falar para vocês que o convênio é ruim, que não consegue vender porque o convênio faz 10 ligações, 5 ligações, o convênio é ruim. Troca o convênio, bota para outro promotor. Aqueles nomes do Rio de Janeiro. Caixa cheia, assim, não tem como o promotor falar que é ruim o nome daquele.
Maísa?
Oi?
É Thaís, bom dia. É só que o pessoal está questionando aqui, no site da Polpa teve alteração ontem, prefeitura, algumas regras já estão como tabela cheia. Então a gente não vai ser mais aquela... Sim, não vai ser então aquela tabela de comissionamento que está lá no material...
Não fez nada ainda, ninguém passou nada.
É, porque tá assim, PCRJ e com o URB. Deixa eu olhar aqui, porque assim, eles já colocaram algumas aqui no grupo.
Então,
o GFIM de atraso já está constando como tabela cheia.
Sim,
unificado também.
Que o William me mostrou, que a gente até viu, né? Que estava como redução de taxa. Aí a gente falou, caramba, aumentou a taxa duas vezes, mas redução de taxa. A gente não entendeu nada. Na verdade, era taxa, na verdade, do comissionamento, né, que mudou e eles botaram informação errada.
Então, porque como está essa mudança aqui no site da Polpa, então, provavelmente foi alterado ontem para essas regras de prefeitura.
Vou ligar para ela agora. Vou ver com eles também.
O novo tá. Adriana, aqui que eu estava olhando, prestando atenção na áudio, eu não olhei o material aqui, eles que botaram o print aqui agora no grupo, mas o novo tá, refim, atraso tá, unificado tá.
Meu Deus, pessoal, já sou
capaz. Eu dei uma olhada aqui, os meninos cadastraram, estão todas, pelo menos.
São todas?
Viram aqui, estão todas. Eu falei, não, tá louco, eu altero de ontem também.
Tem, já muda o nosso cenário, porque assim, hoje o foco total é o Rio de Janeiro. Por quê? O Rio de Janeiro, a gente vende, e dá prejuízo, porque o que a gente vende, a Polpa recebe a metade. Então a gente fica realmente lá na berlinda do foco principal, porque o Rio não dá rentabilidade, porque o Rio precisa vender. E aí, com a mudança do condicionamento, cara, já muda o nosso cenário.
Tá todas as regras mesmo, já no Polpa, todas as regras.
Ótimo, não vem isso agora. Então, mas aí é o que eu tava falando. Tome cuidado com esses nomes de tabela cheia, porque se o promotor não consegue, pega aquela lista, assim, eu acho que não deve pegar muitos nomes e passar de uma vez só. Se o promotor acaba não ligando. Mais de 10 em 10, me dá um retorno aqui. Aí vai, olha, que, se realmente o promotor não conseguir comprar aquela lista, vamos pegar, eu vou falar para o promotor, ó, essa é uma lista maravilhosa aqui, vamos tentar, tenta com outro promotor, porque hoje, aquelas listas que a gente trabalha da prefeitura, gente, são sempre os mesmos clientes, né? Os clientes, a maioria dos promotores que saem, a gente pega, passa para outro, passa para outro, e sempre sai vendo ali. Ainda mais com tabela cheia, que a gente consegue ponderar, é, não dá para dispensar esses nomes, a gente não tem muitos nomes assim. Então, olhem com cuidado essa lista que está na operação. Fátima, as listas da... que a Elinze trabalhou, os convênios que ela trabalhou no mês passado, foca neles, ela estava dando um resultado.
Agora, o grupo tem mais um componente.
Volta de novo para aqueles convênios.
Que a gente trabalhou mês passado, mas é a lista que a gente trabalhando desde maio. A gente continua, sendo que está começando a ficar escasso, né? Por isso que eu estou atrás de descobrir novos convênios, entendeu?
Entendi, mas pega...
São prefeituras pequenas, que tem 1.000 servidores, 1.200. Então, chega uma hora que está batido e a gente vai ficar patinando no nada. Aí tem que ir atrás de outros. Mas a gente continua trabalhando as mesmas listas. E é o que a gente vai pagando todo dia.
Você pode fazer, pegar a lista de papel, né?
Não, a gente está trabalhando a lista de papel.
Que a gente não conseguiu falar.
Ah, é a de papel mesmo. É, o Will, antes de voltar, ele deixou aqui lista de todos os interiores, que foi o que a gente trabalhou.
Agora, o grupo tem mais um componente.
E continua agora em agosto. Entendeu?
Beleza.
Ele acrescentou o que a gente não tinha e, enfim, é o que a gente vem pagando. É isso aí mesmo.
Tá. Agora, olha também as oportunidades quando o William fala. Por exemplo, ontem, Paraná, governo do Paraná, eu falei para você, aí ele falou, pô, mas acho que a Fátima não vai trabalhar. Dá uma olhada nesse convênio. Esse convênio.
Não, botei Gisele,
falou
tá? Eu ia falar
então,
agora, seria... Não conseguimos, tá? Mas Gisele tá aqui ainda e tá trabalhando no governo do Paraná, pra ver se a gente consegue falar alguma coisa. Mas ela passou
São
o
Paulo,
dia todo ontem.
São Paulo só tá conseguindo bastante coisa de contrato novo. Ele falou que a margem tá online e que tá bom pra fazer. Aí deu uma dica,
no meio
né?
do dia eu te passo um feedback novamente.
Maranhão, desde ontem. Que o Daniel falou, não fluiu com a Camila. Não tem, a gente pode
aqui
tentar.
Também não, testei.
Mas
não.
O William falou que o governo de Espírito Santo não é bom. Tipo, ele já testou, já trabalharam em São Paulo e não rodou. Então, acho que não vale muito a pena, né? Então, o Rio de Janeiro vai ter foco total na prefeitura, não vai ter jeito, né? Ainda mais com a tabela cheia. Vamos olhar no detalhe todos esses nomes que estão na operação, olhar aquelas listas que a gente deu de... Aquela anterior, né, que tinha cliente com margem, que o Léo colocou no indicador, eu acho que aquela lista também a gente pode dar uma trocada com o promotor. As listas que eu mandei ontem no e-mail de promotores que saíram, eu deixei, acho que tem alguns promotores ali que estavam meio esquecidos, tem bastante tempo que a gente não olha. Então, olha aquela lista ali também, que eu acho que vale a pena. O que a gente pode fazer de estratégia de CPU que vocês colocaram no plano, então assim, passei para o Léo, alguns eu não respondi no e-mail ainda, não precisava copiar todo mundo. Eu respondi da Camila, que eu vi ontem, né? Entrei no detalhe, olhei, achei que foi legal, e mandei para a Isabela, e depois encaminhei para o Léo para ele ver o que realmente a gente está fazendo. E vou fazer com todos os planos de vocês, ó, a gente está fazendo isso, para ele ver que realmente a gente vai executando, né? Que a gente está começando a fazer um trabalho que a gente vai pegar para a gente, né? Então, olha isso, pede para o promotor, gente, toda abordagem. Mesmo que o cliente seja a Prefeitura do Rio, ele quer fazer um consignado, verifica se há possibilidade de fazer o CT, oferta o CT também, ó. Além do limite que você tem aqui no crédito pessoal, do consignado, eu consigo liberar um outro valor. Então, às vezes, o promotor fica só olhando os clientes sem margem, cliente que reprova, né? Então, ele bota pouquíssimos propósitos, aí a nossa conversão já é baixa. Enfim,
pode eu
né?
paguei o cliente fica... assim, mas a cliente fez o consignado e fez o CT.
Sim.
Cliente.
Porque quando o cliente aprova, é muito mais fácil, né, dele poder ter a aprovação do CP do que aquele cliente que reprova, o cliente que já está tudo tomado, enfim. É isso, acho que a gente precisa tomar muito cuidado no nosso dia a dia, na nossa atividade comercial. Dia a dia é muito corrido, gente. E o que a gente precisa fazer? Eu combinei com o William que o supervisor vai monitorar, fazer o monitoramento das ligações, vai dar feedback nos promotores do último quartil. A gente precisa levar os promotores do último quartil para uma média de 130 mil. Hoje, a gente não consegue mais justificar um promotor de um ano, né? Um promotor já veterano, com uma produção inferior a 170 mil. A gente tem muitas oportunidades, tem outros produtos, tem vários convênios, enfim. E aí fica feio para supervisão e para gerente, né? O que a gente fica fazendo, né? A gente fica recebendo promotor. Quem direciona são vocês. Vocês é que são os donos do negócio ali, que dá o ritmo na operação. Ó, a gente vai fazer isso agora. Então, tratem a parte comercial de uma forma que realmente vocês consigam executar, porque o dia consome muitas atividades do dia a dia, e quando a gente olha, terminou o dia, a gente não fez nada. E aquele promotor, às vezes, uma ligação, você escuta, e realmente o cara está perdido. Ele não tem um fechamento adequado, ele deixa o cliente pensar, ou ele não está argumentando, né? Ou está queimando mente, você percebe. A Thaís faz isso, ela olha realmente quanto tempo, né? Ali na discadora, no universal. Quanto tempo ele desligou? Tipo, será que ele está queimando? Está queimando o meio, ele está desligando? Então, a gente precisa entender essa parte, sabe? E ele só vai se desenvolver, só vai melhorar a atividade comercial com o feedback. Não adianta a gente ficar gritando lá, vamos lá, gente, tem poucas ligações, botar no grupo. Não adianta, não vai dar resultado. O que vai realmente dar resultado é você chamar até todo mundo, gente. Tem um monte de gente aí que a gente está sozinho no trabalho, não sai no resultado. Aqueles promotores que puxam nossa mesa para baixo é que precisam de acompanhamento. E com o acompanhamento diário, daqui a pouco eles vão estar maturados, eles vão estar em outro nível. E aí vocês só vão diminuir a quantidade de pessoas que vocês vão precisar acompanhar. Então, aquele promotor que puxa o nosso resultado para baixo, todo dia ele precisa de um feedback. Você tem que chamar ele, olha só, ontem, vamos olhar o que você fez ontem. Quantas ligações você fez? Quantos clientes você conseguiu falar? Pô, se ele teve uma evolução, se ele teve 10 ligações e hoje ele já teve 20, pô, cara, dá um parabéns, ficou legal, teve já 20 ligações, mas precisa aumentar um pouco mais, já teve 4 contatos efetivos, enfim. Todo dia, se você chamar o promotor, mostrar isso e pegar uma ligação dele, dar um feedback, eu sei que é muita coisa, mas vamos pegar pelo menos, não sei se vocês vão conseguir fazer com todos os promotores até sexta-feira. Mas vamos pegar aqueles promotores que estão no último quartil mesmo, lá embaixo, e vamos fazer esse trabalho de acompanhamento e de, além do apadrinhamento que a gente tem lá do promotor, que a gente precisa fazer esse trabalho, vamos pegar outros promotores que realmente estão botando o nosso resultado de trabalho, colocar a quantidade de ligações, mostrar para ele todo dia e fazer esse processamento, pegar uma ligação. Ele vai se ouvir, a gente vai ouvir junto, ele vai falar o que ele realmente acha, e depois a gente vai ouvir de novo, para ver se teve evolução, né? Se ele realmente está falando do consórcio, se está verificando a possibilidade de ofertar o CP, isso tudo é o supervisor que precisa fazer, porque esse é o trabalho do supervisor. Não adianta ficar lá só no oba-oba, né, gritando, botando lista, o negócio não vai acontecer. Se a gente realmente não pegar pra gente, né? E a gente tomar conta, tipo, ó, vamos lá, você precisa fazer isso, direcionar, fazer uma agenda com eles. Não precisa fazer para todo mundo, mas no último quartil, cara, tem que ter um direcionamento. Fazer uma agenda com ele. Olha, ó, toda segunda-feira de manhã, ele tem uma agenda, ele sabe o que ele vai fazer. Ó, hoje você vai ligar para esse convênio, eu quero X ligações, eu quero 5 contatos efetivos. A Fran, ela está conseguindo o resultado do CP em INSS. E o INSS, a comissão, a Fran aprova muito. Então, é uma dica da gente olhar o INSS para o CP. Porque o CP, às vezes, o consignado, o cliente quer pegar um dinheiro, né? E não consegue, porque ele já tem vários contratos, enfim. Então, é uma dica que ele deu da gente olhar o INSS também para o crédito pessoal. Acho que é isso, gente. É pegar pra gente porque tá ficando feio, sabe? Toda hora a gente tem que justificar, ainda mais o CP, que é um produto que, pra empresa, tem uma receita bacana. Então, a gente não pode simplesmente deixar na mão do promotor e, ai, não aprova nada, não aprova nada. Os outros escritórios estão aprovando, né? São Paulo vende pra caramba. Por que eles fazem diferente da gente? Porque botam a mão, né? Olham aquilo ali no detalhe. Então, inclusive no nosso CP, que a gente reprova, eles olham. Então, é isso. A gente tem o cuidado da gente chegar pra gente para entender o que está acontecendo. E agora com a prefeitura aí, eu acho que vai mudar o cenário, graças a Deus. E Fátima, vamos pegar essas prefeituras do Ceará, eu vou cobrar agora o William, ver se ele consegue me mandar as listas, porque eu mandei para o ano e não tive retorno. E vou pedir para ele ver o que, que a gente pode ter de mais oportunidade para a gente trabalhar o Nordeste. E não sei se vale a pena a gente passar alguma coisa de prefeitura, de repente com o UMIS, não sei. Vou ver. Vou ver com ele e aí eu volto com você. É isso, aí. Né?
A Manu até colocou no grupo agora, tem cliente recebendo mensagem de Prefeitura do Rio com taxa de 1%. É, a pessoa está botando, não sabemos até quando, então garanta logo o seu dinheiro. Essa taxa é para cliente mesmo com dívida no Santander.
Não, mas não é o
recibo. É 1,10, não é, é 1 e pouquinho, não é.
É 1,8,
não é 1%. É, aumentou um pouquinho, mas não é 1%.
Não tem como a gente controlar, tá aí. Isso aí vai acontecer, não tem como. O que a gente pode fazer? Pegar, mandar para o Edson, mas o Edson vai querer evidência, vai querer saber qual o CPF do cliente. Me passa o que a gente pede informação, eu mando para ele. Assim, isso vai acontecer. Tem aquela treta rolando lá no sistema, não sei o que, que eles fazem. Mas, enfim, o que a gente precisa focar é no nosso trabalho. Né? Focar as ligações que a gente precisa fazer. Na abordagem, deixa o povo fazer o que eles quiserem fazer, tá bom? E é isso, acho que olhar o PP para a gente poder virar essa página aí, pelo menos mais, gente, toda hora, todo vídeo, todo vídeo que o Léo fala, eu preciso justificar, nosso nome está no último lugar, nossa comissão está muito ruim, quantidade de propostas para dentro é baixa, então, pelo amor de vocês, eu preciso da ajuda de vocês, né? Não dá para eu fazer isso. Vocês estão no dia a dia do promotor, então, precisa acompanhar, né? Então, tirem a parte burocrática, administrativa, e galera para o líder, sabe? Tenta colocar, desenvolver o líder para ajudar vocês também, para vocês focarem na área comercial. A gente precisa de produção, está ficando feio. São Paulo dá um banho na gente. Pega um monte, tá bom, não está conseguindo um site, não estou conseguindo região, mas tem, pô, 3.500 prefeituras. Vai para outras prefeituras. Então, olha aquela lista que eu te passei ontem, vê, coloca 5 convênios para cada um olhar. Vamos lá, olha aí, vê o que tem mais online, o que tem de convênio que a gente possa trabalhar, e aí a gente pede a lista e foca em outras regiões, não precisa focar somente na sua região. É isso que o Léo fala, que assim, a gente está muito refém do promotor ali no nosso quadrado. E São Paulo, olha o Brasil inteiro, com certeza eles vão agora com a Prefeitura do Rio, com a taxa cheia, vão destroçar a Prefeitura do Rio. Então, a gente precisa acelerar, né, a nossa carteira para a gente não perder esses clientes aí, tá bom?
Tá bom.
E eu coloquei no grupo hoje a informação do Exato. O que a gente achou ontem, que a gente falou, até que de repente não foi uma informação do cliente que tem uma matrícula em outra prefeitura, que teve realmente 80% de margem, que é o caso do Nova Iguaçu, não sei. Aí ele falou que a Luciana, que é a pessoa responsável do consignado lá da RISE, vai estar na agência hoje. Então, ele vai tirar, né, vai perguntar algumas coisas, tirar algumas dúvidas em relação a isso, mas a informação que ele teve a princípio era essa, de que o cliente não era só não era a Prefeitura do Rio. Se a gente tiver alguns que sabe que é um cliente, né, de carteira, enfim, que a gente tem certeza que aquele cliente não tem matrícula em nenhuma outra prefeitura, somente na Prefeitura do Rio, entendo aí o que está acontecendo, tá bom?
Tá bom.
E em relação à apresentação, né, a gente vai ter a reunião semana que vem. Depois, foco nisso que eu preciso olhar para ver se está tudo certinho, né? A análise SWOT, na verdade, é uma análise de força, fraqueza, oportunidade e ameaça. Então, provavelmente, né, a gente vai falar isso na hora. Então, não tem que escrever, fazer nada, nenhum slide sobre isso. Mas é legal a gente se envolver, né, o que a gente tem no nosso escritório como força, para quando chegar lá a gente conseguir desenvolver, fraqueza, oportunidade e ameaça. Né? Isso aí provavelmente o Léo vai estar fazendo na hora com a gente. E aí vocês fazem a apresentação, né, para semana que vem eu dar uma olhada antes, para dar tempo da gente fazer, para eu acertar o que tiver que acertar, para a reunião, para quinta-feira, que é quinta-feira, é da semana que vem já, tá? Hoje eu vou estar fazendo a mudança dos computadores lá na Vila da Penha. E mais qualquer coisa eu vou estar no WhatsApp, tá bom?
Tá bom.
Desejo um ótimo dia aí. Vamos arrebentar Rio de Janeiro. Chega para a gente ficar ali na Berlinda, né? Como foco sem rentabilidade. Agora é o momento que a gente ganhar dinheiro e vender bastante, tá? Trabalho nossa carteira, não. Vamos deixar São Paulo fazer a festa na nossa carteira, não. Então, tome conta, controle isso e vão para cima. Bom dia para vocês.
Bom dia.
Obrigado,
beijo, tchau.
Beijo, bom dia.